Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse, capítulo 22. E nós vamos ver aqui mais uma descrição acerca desta grande cidade, Nova Jerusalém, deste novo mundo que Deus vai criar, novos céus e nova terra. Vamos ter aqui um pouco mais de um vislumbre daquilo que será esta realidade completamente nova para cada um de nós, aqueles que assumiram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a esperança de que passaremos a eternidade na presença de Deus. Vejamos então o que diz as Escrituras no verso 1 do capítulo 22, e este é o último capítulo do livro de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. Diz assim o texto bíblico: "Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos." Temos aqui questões extremamente interessantes nestes dois versos que nós acabamos de ler, do capítulo 22 do livro de Apocalipse. Primeiro, verificamos que esta Nova Jerusalém está relacionada também com o trono de Deus, a presença de Deus. Deus habita no meio desta cidade, como nós já descrevemos nos programas anteriores, que é um cubo gigantesco do tamanho da nossa Lua atual, em termos de dimensões, e que na realidade é uma cidade construída de minerais, pedras preciosas e coisas do género, que hoje em dia são raríssimas no nosso planeta, mas nesta nova criação serão a matéria-prima da construção civil daquela altura. Podemos usar assim esta expressão para melhor clarificar aquilo que a Bíblia descreve aqui. Depois então temos um trono. O trono de Deus, que simboliza claramente a presença de Deus, porque já tem sido reafirmada constantemente a presença de Deus nesta nova realidade. A relação com Deus e com o homem será substancialmente diferente de tudo aquilo que nós estamos habituados até hoje. Iremos ter o privilégio de estar na presença de Deus literalmente, vendo Deus quem Ele é realmente, conhecendo o Cordeiro, a Cristo, quem Ele é realmente. E João descreve esta realidade de uma forma extremamente viva. Depois temos então aqui esta descrição deste rio de água viva, que é muito semelhante àquilo que nós encontramos no livro do Gênesis. Eu não sei se está lembrado, quando há a criação, Deus criou então, portanto, o paraíso no templo onde cria o homem e a mulher, cria esse lugar tremendo que é o paraíso, de onde emana um rio que se desdobra em quatro braços. E hoje ficamos com a referência do rio Eufrates, que ainda existe hoje, portanto, sendo esse origem para esses quatro rios que surge do paraíso, do Jardim do Éden. E aqui temos então também uma referência a esse rio cristalino, de onde também encontramos a árvore da vida, que encontramos também no Jardim do Éden, encontramos agora aqui nesta nova criação. Percebemos então aqui por este texto bíblico que esta nova criação contém povos. Vemos aqui que os povos existirão, e fala aqui de algo um pouco estranho, que é esta árvore de vida. O seu fruto ocorre todos os meses, portanto há 12 frutos, como se o ciclo da humanidade continuasse por ser 12 meses, porque cada mês tem o seu fruto. Há quem associe isto a fruto de ordem espiritual, sendo associado ao fruto do Espírito. Eu creio sinceramente que está a falar de frutos literais. Portanto, esta é uma descrição literal daquilo que vai ocorrer, e provavelmente fica muito aquém do que será esta realidade que nós iremos viver no futuro. Mas também verificamos que as suas folhas serão comestíveis, e aqui é que diz algo estranho, algo que por um lado ultrapassa a minha compreensão, que é: estas folhas servem para a cura dos povos. O que é que a Bíblia quer dizer exatamente com isso? Nós não temos toda a compreensão, e tenho que confessar a minha limitação. Talvez outro intérprete possa dar uma interpretação mais adequada a esta frase, mas na realidade isto sugere-me uma ou duas hipóteses. Primeira hipótese, portanto, como nós entendemos as Escrituras até aqui, percebemos que há uma nova realidade. Não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá dor. Se esta é a realidade espiritual, porquê é que então surge aqui esta ideia de que os povos, as nações, terão que comer destas folhas que servem para a cura dos povos. As folhas são para a cura dos povos. Provavelmente existirão, e aqui estou a dar algumas sugestões, existirão dois tipos ou três tipos de seres nesta nova criação. Eu já mencionei isso num outro programa anterior, que provavelmente serão os seres angelicais, que irão coexistir com a Igreja, que é a noiva de Cristo, e uma outra possibilidade, juntamente com estas duas realidades, com estes dois tipos de seres, porque a Igreja tem o seu corpo glorificado, haverá uma humanidade próxima daquilo que Adão e Eva eram. Seres humanos sem corpo glorificado, mas com um corpo substancialmente diferente daquele que nós temos hoje. E por isso a necessidade destas folhas para a cura das nações. No sentido de que esta presença desta árvore garante-nos, assim, a eternidade. E garante-nos a eternidade em abundância. Portanto, poderá simplesmente, em vez de haver uma necessidade literal de cura para as nações, uma necessidade ou uma referência aqui simbólica, no sentido de que estas árvores são o símbolo de que iremos ter uma eternidade sem dor, sem sofrimento, sem dificuldades, sem doenças físicas, porque há recursos, podemos usar esta expressão, recursos para sarar os povos se houvesse essa necessidade, colocando aqui uma hipótese. Vemos ainda que esta expressão pode nos levar a uma outra compreensão, que é a alimentação nesta nova realidade espiritual. É uma alimentação que será substancialmente diferente daquela que nós temos hoje em dia. Dá-nos a ideia de que os seres que vão habitar estes novos céus e nova terra e a nova Jerusalém serão seres que, por um lado, se vão alimentar. Portanto, há aqui a ideia clara, há uma alimentação. Os frutos servem para a alimentação dos povos, produz o seu fruto, dando o seu fruto mês a mês, e as folhas são para a cura dos povos. Então há uma necessidade de os seres humanos se alimentarem, e provavelmente será uma alimentação muito semelhante àquela que ocorreu no início no paraíso, no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. Quando nós vemos, por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 29 e 30, onde Deus diz assim: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há de fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fogo da vida, toda a erva lhes será por mantimento. E assim se fez. Isto é no Jardim do Éden, em que, de alguma maneira, Deus cria os seres, sendo eles simplesmente animais que comem erva, e os seres humanos também, que comem vegetais e comem sementes. Então, esta era a realidade no Jardim do Éden. Agora, eu gostaria de fazer aqui uma ressalva. O facto de, aparentemente, caminharmos para esta realidade em termos espirituais, isto não quer dizer que ser vegetariano é mais espiritual do que aqueles que comem carne. Não confundamos as coisas. Porque muitas vezes eu já tenho convivido com algumas pessoas que fazem estas ilações. Então, se no Jardim do Éden só se comia vegetais, se no Paraíso Eterno aparentemente dá a indicação de que vamos também viver e comer só vegetais, será que não seria mais adequado comermos só vegetais agora? É uma escolha pessoal. A Bíblia não dá a recomendação que assim se faça restritamente, ou dizendo que assim é mais espiritual. A Bíblia dá-nos algumas ferramentas pelas quais nós devemos tomar atenção. E eu gostaria de ler dois textos, e recomendava que você em casa lesse na totalidade o capítulo 14 do livro de Romanos, porque o capítulo 14 trata exatamente desta problemática. Havia ali naquela igreja, em Roma, esta questão era um problema. Havia pessoas que comiam ou queriam comer só vegetais, outros que achavam que comer carne não fazia mal nenhum, e isso criou um celeuma dentro da igreja, criou um problema na igreja. E o apóstolo Paulo tem necessidade de escrever para clarificar este aspecto. E o que ele diz, eu vou só ler aqui dois versos desse capítulo 14, mas recomendo que leia o capítulo todo em casa, porque ele é muito claro sobre esta matéria. Ele diz assim no capítulo 14, verso 2 do livro de Romanos: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está mais preocupado com os relacionamentos do que com aquilo que cada um de nós come. E verificamos aqui, ele usa esta expressão, que aquele que só come legumes é débil em termos de que não percebe a realidade espiritual, porque o problema não está nos alimentos em si. Jesus disse isso quando estava entre nós, que o que contamina o homem não é aquilo que o homem come, mas aquilo que sai do coração. Isto é que é errado. Portanto, a comida é algo que não pode nem deve ser fator de divisão, fator de discórdia, fator para levar duas pessoas a ficarem de costas voltadas, de maneira alguma. Por isso o apóstolo Paulo se apressa a dizer que ninguém despreza ninguém. Nem aquele que come carne despreza o outro irmão porque ele é vegetariano. Nem aquele que é vegetariano diga, não, eu sou muito mais espiritual porque alimentos com carne, isso é contrário à vontade de Deus e alegando. Eu já tive conversas com pessoas assim e isso assusta-me. Quando as pessoas não percebem que o mais importante é a vida espiritual e não se eu como legumes. Se você se sente bem a comer legumes, coma, está já à vontade. Não obrigo outros a comerem legumes, assim como quem come carne não obrigo o outro que come só legumes a comer carne. Não entrem nessa discussão. O mais importante é a vossa relação do que aquilo que vocês comem. Como o apóstolo Paulo ainda diz, e depois mais para a frente, neste capítulo 14, é interessantíssimo, leia o capítulo todo, porque é muito interessante, e ele chega ao ponto de dizer o que não procede da fé é pecado. Portanto, se vais comer legumes ou vais comer carne, se isso não provém da fé, então é melhor não comeres nem uma coisa nem outra. E por isso ele diz aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, que é um texto que eu aprecio de uma forma tremenda, é um texto que para mim é basilar para a minha fé. Ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, se é comer legumes, comam legumes e glorifiquem a Deus com isso. Se é comer carne, comam a carne e glorifiquem a Deus com isso. Portanto, o importante é glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós somos, com as nossas atitudes e as nossas palavras, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E não tanto se vamos comer vegetais ou se vamos comer carne e se a carne é bem passada ou mal passada. Não é este o tema de discussão. Então eu quero deixar isto claro, porque na realidade isto já tem levantado algumas questões, algumas pessoas muitas vezes ficam muito agarradas a estas questões, dizendo, não, aqui está a prova que temos é que comer legumes. Não é um discurso, não é uma discussão que seja legítima para cristãos. Vale a pena sim trabalhar os relacionamentos, trabalhar a amizade, ser de facto alguém que acompanha o outro, independentemente da dieta alimentar que a pessoa tem. Mas se você se sente bem a comer legumes, esteja à vontade. Se você se sente bem a comer a sua carne, esteja à vontade. Não é nisso que peca. O que não procede da fé é que é pecado, diz o apóstolo Paulo neste capítulo 14 do livro aos Romanos. Mas voltando então aqui, como eu disse, é esta questão de haver esta árvore de vida que serve para a cura das nações, serve como um símbolo de facto da eternidade, manifesta de facto que nós diante de Deus vamos poder desfrutar desta eternidade. E esta árvore simboliza exatamente isso. A abundância de vida, a abundância de saúde, a abundância de eternidade que vai ocorrer nesta nova criação, nestes novos céus, nova terra e nova Jerusalém. E isso é um dos fatores mais importantes. E depois encontramos a expressão que vem a seguir, dando então ênfase ainda mais a esta questão no verso 13 em diante. Diz assim no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Nunca mais haverá qualquer maldição. Veja, portanto, a questão ali de que a árvore serve para a cura dos povos, claramente não está a indicar de que vai haver doenças. Porque, como diz o texto logo a seguir, o verso seguinte, não há qualquer maldição. Portanto, não há qualquer doença, não há qualquer dor, não há qualquer lamento ou sofrimento, como nós já vimos no capítulo 21. Então, é simplesmente uma referência, uma possibilidade forte desta interpretação deste texto, é uma referência à qualidade de vida que vai ocorrer na eternidade. E mesmo que houvesse alguma dificuldade em termos de saúde, haveria solução eficaz para esse problema. Mas o texto bíblico apressa-se a dizer, o Senhor apressa-se a dizer, logo no verso 3, não haverá qualquer tipo de maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. É uma referência constante à presença de Deus. Não sei se já reparou, nos últimos dois capítulos, o trono de Deus e do Cordeiro são frases recorrentes aqui nestes capítulos. São frases que constantemente estão a ser trazidas à nossa realidade, à nossa memória, para nós percebermos que a presença de Deus é real, não é metafórica, não é simbólica. Aqui é uma presença física, uma presença real, literal, em que Deus estará a governar esta nova realidade, esta nova criação. Ele próprio será o autor, o senhor e o regente desta nova criação. E diz o texto bíblico, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui temos referências muito interessantes outra vez. Nesta nova criação já percebemos que não haverá qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de pecado. Por isso, nos capítulos anteriores, nós já vimos que não há necessidade de santuário, não há necessidade de sacrifícios, porque não há pecado sequer. Vai ser banido de uma vez por todas da vida do homem o pecado. Por outro lado, além de não haver pecado, percebemos que vai haver serviço. E isto é interessante. A eternidade não é um espaço para a preguiça. Ser cristão nunca foi uma licença para ser preguiça. Quando nós encontramos nas Escrituras, não andais ansiosos por coisa alguma, ou nos Salmos, por exemplo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estes textos não são textos para veicular preguiça. Não é no sentido da pessoa dizer agora vou ficar aqui, enfim, como usa o povo aquela expressão, sem fazer nada, descansadinho, porque Deus vai fazer tudo. Não é isso. Verificamos pelas Escrituras que efetivamente haverá um serviço que nós vamos prestar, vamos servir o nosso Deus, vamos servir o nosso Criador. E esta expressão aqui, serviço, é uma expressão que é muito semelhante àquela que nós encontramos um pouco mais para a frente no livro de Hebreus, onde o Dr. Vincent chama a nossa atenção, porque foi um dos primeiros a tomar atenção a esse aspecto, é que a palavra ali de serviço simboliza, é sinónimo, é idêntica à palavra usada no livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 1 e 6, onde nós verificamos que o povo de Deus serve ao Senhor. Então é a mesma expressão, é um serviço de adoração. A palavra adoração tem no seu, na sua origem, a palavra original, contém nela a ideia de serviço. A adoração é um serviço que nós prestamos a Deus. E no livro de Hebreus, eu gostaria de ler o capítulo 9, verso 1 e o verso 6, diz assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então esta ideia de que serviços sagrados que encontramos aqui no livro de Hebreus é a mesma frase que nós encontramos agora aqui no capítulo 22 do livro de Apocalipse. No sentido de que nós vamos prestar um serviço ao Senhor e aqui não é só o serviço de cantar. Os sacerdotes não tinham só essa responsabilidade de cantar, isso é um erro que nós cometemos, pensar que a adoração é só cantar determinado tipo de músicas. Não. O serviço de adoração era o serviço de colocar os pães no seu lugar, o serviço de manter o candelabro aceso, era o serviço de manter o espaço do lugar santo dos santos limpo, agradável. Tudo isso era serviço ao Senhor. E provavelmente aqui na eternidade nós vamos ter esta perspectiva mais abrangente da adoração. Uma perspectiva de serviço no sentido mais global. E as nações vão servir ao Senhor nesta perspectiva. Vão ser pessoas que cuidam daquilo que Deus criou, cuidam da natureza que Deus criou, e nessa perspectiva estão a servir ao Senhor. Foi na realidade aquilo que aconteceu com Adão e Eva. Quando Deus criou os novos céus e nova terra, não sei se você está lembrado, mas o que Deus deu a Adão e Eva como serviço de adoração era cuidar da terra e dominar sobre a natureza. E Adão, ao pecar contra Deus, Deus deu-lhe a tarefa de manter esse serviço, mas ao mesmo tempo isso seria com suor, com dificuldade, com cansaço. Isso é que é o problema. Eu quero dizer aqui, que fique claro na nossa mente, que trabalhar não é castigo de Deus. Algumas pessoas têm a ideia de que o trabalho é um castigo de Deus. Não é. O trabalho é uma bênção. E é essa ideia que muitas vezes dizemos, que o trabalho dignifica, é um facto. Quando as pessoas ficam desempregadas ou se reformam, perdem muitas vezes o sentido para a vida, porque eram de alguma maneira valorizadas através do trabalho que realizavam. Aquilo que produziam, a posição que desempenhavam na empresa, isso trazia-lhes de alguma maneira prestígio, dignidade e até um certo ponto é saudável. Quando a pessoa começa a ficar orgulhosa, egoísta, aí é já prejudicial. Mas até um certo ponto o trabalho dignifica o ser humano. E ele vai continuar pela eternidade. Eu espero que você não fique assustado. Vamos continuar a trabalhar na eternidade. Vamos continuar a servir ao Senhor. E como já vimos, vai haver reis, vai haver provavelmente governos, vai haver povos, e há a necessidade de desenvolver serviços uns para com os outros, serviço ao próximo e auxílio mútuo. Certamente isso irá ocorrer na eternidade. Aquela ideia de que a eternidade vai ser simplesmente a cantar não faz muita justiça ao texto bíblico. A adoração é muito mais abrangente do que cantar, do que simplesmente ter um coral que vai entoar cânticos durante toda a eternidade. Eu acho que isso seria reduzir demais a perspectiva do que é a eternidade. E nós verificamos aqui que a eternidade é muito mais abrangente, muito mais criativa, muito mais bela em termos de cor, de vida, do que aquilo que nós podemos certamente vislumbrar. O verso 6 e 7 ainda segue. Disse-me ainda estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem de acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Encontramos aqui este texto que nos desafia a perceber a bênção de Deus. É bem-aventurado aquele que entende e guarda. Não é só aquele que entende, mas aquele que passa a viver. Aqui a palavra guardar significa viver as verdades de Deus. E o verso 8 ou 11 ainda diz, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas, dos que guardam as palavras deste livro e adoram a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continuo injusto fazendo injustiça. Continuo imundo ainda sendo imundo. O justo continua a praticar a justiça e o santo continua a santificar-se. Nós temos aqui uma declaração tremenda que no próximo programa voltaremos a ela para entendê-la de uma forma mais abrangente. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro e que Deus o abençoe ricamente.